Notícias com edição de Suzete Rodrigues.
O secretário-geral do PS, António Costa, esteve reunido quase 2 horas com o presidente da República, Cavaco Silva, onde foi dar conta das reuniões que tem mantido com as forças políticas para a constituição da plataforma de um governo.
Tive a ocasião de informar o Sr. Presidente da República do conjunto dos contactos que tenho mantido com as diferentes forças, com a representação na Assembleia da República, daquilo que está previsto desenvolvermos até ao final desta semana e da avaliação preliminar que tenho feito sobre estes contactos e sobre a criação de condições, que me parecem muito importantes, para podermos ter em Portugal um governo que seja estável, credível e consistente para os próximos 4 anos e que dê tradução política aquilo que é a vontade da esmagadora maioria dos portugueses, expressa de uma forma muito clara nas eleições, de que haja uma mudança de políticas e que isso se possa fazer de uma forma estável, credível e consistente.
Antes desta reunião, António Costa esteve reunido com o PAN. Após a troca de impressões de cerca de 40 minutos, António Costa revelou ter recebido um documento sólido que requer, por parte do PS, uma maior atenção e, por isso, haverá uma nova reunião.
Foi uma reunião muito interessante, em que o PAN teve a oportunidade de nos entregar um extenso documento sobre as suas posições políticas, sobre aquilo que consideram que é matéria prioritária, aquilo que consideram matéria temática a desenvolver ao longo da legislatura e que é um documento muito sólido, muito extenso, que requer da nossa parte uma atenção e um estudo cuidadoso que iremos fazer e voltaremos depois a ter uma nova conversa com o PAN na sequência da avaliação que fizermos deste documento.
Já André Silva, do PAN, diz que está disponível para dialogar com todas as forças políticas.
O PAN está disposto a falar e a dialogar com todos os movimentos políticos e que cujas soluções garantam estabilidade, felicidade e bem-estar para os portugueses e que vão de encontro àquilo que nós também defendemos, que é a proteção e bem-estar animal e a preservação inequívoca e indefectível do nosso meio ambiente, da natureza.
E esta manhã o secretário-geral do PS esteve reunido com Catarina Martins do Bloco de Esquerda, uma reunião que António Costa classificou de interessante, como nos dá conta a jornalista Judite Menezes e Sousa.
Tanto o PS como o Bloco de Esquerda falam numa solução de governo sólido e estável. As divergências são para limar no trabalho técnico se segue e mesmo sobre a proposta do PS, que o Bloco contesta, de reduzir a taxa social única, existe margem para o entendimento, diz António Costa.
E havendo um objetivo comum, há, obviamente, formas diversas de procurar alcançar este objetivo. Nós propunhamos uma, o Bloco tinha outras, e verificamos que há margem para, no quadro das reuniões que se vão seguir, podermos aproximar posições e reduzir divergências.
O secretário-geral do PS considera que a reunião foi muito interessante e que o trabalho vai prosseguir.
Como foram identificados um conjunto de matérias, que são matérias que podem dar suporte a um entendimento sólido, estável, que permita trabalharmos neste novo quadro parlamentar, ficou assente que iríamos agora desenvolver um conjunto de trabalho técnico que permita concretizar esses pontos, limar divergências, ou procurar, pelo menos, diminuir, reduzir esse grau de divergências.
Costa espera receber esta tarde a proposta enviada pela coligação PSD-CDS, a quem remete o ónus de apresentar soluções de governabilidade.
A maioria que existia perdeu a maioria e, portanto, neste momento, tem que procurar criar condições de governabilidade.
Depois de 1 hora e meia de conversa, Costa diz que a reunião com o Bloco foi muito interessante. Do lado bloquista, Catarina Martins sublinha que o eleitorado deu força para que o Bloco seja indispensável. O partido assina, por isso, a certidão de óbito ao governo de coligação PSD-CDS.
No que depende ao Bloco de Esquerda, fica hoje claro que o governo de Passos Coelho e Paulo Portas acabou. Hoje falámos de um programa de governo que possa respeitar o emprego, os salários e as pensões, e parecem-nos criadas as condições para que assim seja. Começámos também a conversar sobre condições de política económica básica, porque um governo precisa de ser pensado juntamente com um orçamento de Estado. Não estamos ainda a trabalhar no orçamento, isso seria prematuro, mas pusemos já em cima da mesa condições essenciais para uma solução de estabilidade.
Depois do acordo do PCP, agora também o Bloco dá força a uma solução de um governo apoiado pela esquerda. Tanto comunistas como bloquistas dizem-se disponíveis até para funções governativas, embora não seja para já esse o cenário em cima da mesa.
António Costa reuniu hoje com o Bloco de Esquerda e com o PAN, bem como com o Presidente da República. E o PSD e CDS-PP anunciaram hoje que fizeram chegar ao Partido Socialista um documento facilitador de um compromisso entre as duas partes e aguardam que os socialistas marquem uma hora da reunião para amanhã. No comunicado conjunto divulgado pelos seus gabinetes de imprensa, PSD e CDS-PP referem que esse documento foi enviado na sequência do acordado na reunião do passado do dia 9 com o Partido Socialista. Ao certo que propostas são estas não se sabe, mas sabe-se as áreas, Paulo Tavares.
Não sabemos exatamente quais são, sabemos em que áreas são. Uma fonte da coligação garantiu há minutos à TSF que este documento facilitador, que já chegou ao largo do rato, tem mais de 20 propostas que estavam inscritas no programa do Partido Socialista e que estão agora, assim, preto no branco, oferecidas da coligação para o lado do PS, chutada essa bola para o largo do rato. São mais de 20 propostas em quatro áreas. Foram áreas que foram enumeradas pelo líder socialista, por António Costa, no discurso da noite eleitoral, no discurso de derrota. António Costa disse que os resultados de 4 de outubro, tendo em conta os resultados de 4 de outubro, que esperava margem de compromisso do lado da coligação para uma alteração de políticas nas políticas de emprego, de criação de emprego, de estímulo à criação de emprego, também de proteção e reforço do Estado Social, na aposta da ciência, na inovação e na educação e ainda na política europeia. Nestas quatro áreas, não sabemos ao certo quais são as propostas, mas garante-nos uma fonte de coligação de que este documento facilitador tem mais de 20 propostas que constavam do programa socialista, estão lá prontas para que o PS as aceite como moeda de troca para apoiar, ou pelo menos para não perturbar a ação governativa de um futuro governo de maioria relativa do PSD e do CDS. Quanto ao impacto orçamental destas medidas é até agora desconhecido, pelo menos nenhum dos lados o quis revelar. Lembro que há uma semana uma fonte da coligação contactada pela TSF falava de uma margem de cerca de 100 milhões de euros para acomodar ganhos de causa nesta procura de um compromisso com o Partido Socialista. Ora, muito mudou desde essa altura, desde o início da semana passada, e não se sabe ao certo se houve, se há ou não a esta altura, uma maior margem orçamental para dar esses ganhos de causa ao Partido Socialista na busca de um entendimento ou de uma garantia do PS de viabilidade ou de viabilização de um governo da maioria PSD-CDS.
Jornalista Paulo Tavares a deixar-nos aqui as áreas do documento facilitador de um compromisso do PSD e do CDS-PP, documento este que a coligação já fez chegar ao Partido Socialista. Por cá, a Secretaria Regional da Ciência recebeu 71 candidaturas para projetos de investigação, nomeadamente nas áreas da agricultura, pescas e turismo, como referiu Fausto Brito, secretário regional da Tutela, que disse ainda que estão disponíveis 2,9 milhões de euros.
Dentro dessas 71 candidaturas, houve uma boa distribuição pelos eixos prioritários da nossa estratégia regional para o desenvolvimento, para a especialização inteligente, que são a agricultura, a pecuária e a agroindústria, que teve 26 candidaturas, cerca de 37% das candidaturas totais apresentadas, o mar e as pescas, 19 candidaturas, cerca de 27%, e o turismo, 16 candidaturas, que corresponde a 22% das candidaturas. Para além destas, apareceram ainda 10 candidaturas que são transversais a mais do que um eixo prioritário, correspondem a 14% do total apresentado, e que se enquadram em mais do que uma categoria, cruzando o mar e turismo, agricultura e turismo.
O resultado das candidaturas será conhecido em novembro. Até 2019 serão lançados mais dois concursos que totalizam 9 milhões de euros. E Luís Neto Viveiros, secretário regional da Agricultura e Ambiente, afirmou hoje na Madalena que desde a classificação da paisagem da cultura da Vinha do Pico pelo Unesco, os apoios públicos, entretanto criados e reforçados, permitiram duplicar a área de vinha em produção naquela ilha.
Desde a sua criação até ao final do ano passado, foram aprovadas 123 candidaturas de reabilitação, a que corresponde uma área de cerca de 120 hectares de vinha e um apoio financeiro global da ordem dos 2,4 milhões de euros, exclusivamente suportados pelo Orçamento Regional. No âmbito da reabilitação, o apoio público ao investimento será este ano de mais de 500 mil euros. No âmbito da manutenção, o encargo financeiro foi de mais de 371 mil euros. Ou seja, só este ano direcionamos mais de 800 mil euros de fundos regionais para apoio à revitalização da vinha na área protegida desta cultura aqui na Ilha do Pico. Em simultâneo, foi contratada a manutenção de cerca de 158 hectares de vinha, abrangendo mais de 200 de beneficiários, a quem foram atribuídos apoios globais de quase 2,4 milhões de euros.
Neto Viveiros falava na sessão de encerramento do seminário Vitur, que reuniu no Pico representantes das regiões vinheteiras classificadas como Património Mundial pela Unesco.